meu namorado tá me traindo, né? E então eu fiz os exames e isso mudou a minha vida para sempre, porque aí o exame voltou positivo para o HIV. Quando eu recebi o diagnóstico, a minha descoberta foi chocante e inesperada. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o HIV.
Lembro-me que eu liguei para minha família de um por um para avisá-los sobre o resultado e recebi muito apoio de todos eles. Eles sempre estiveram do meu lado para me ajudar emocionalmente, fisicamente. Nós somos um casal sorodiscordante, ou seja, eu tenho HIV e ele não. Quando contei da minha sorologia, ele disse que não importava com isso e que me amava da mesma forma. O mais importante é que eu continuasse a fazer o meu tratamento e assim poderíamos ter uma vida completamente normal, sendo ambos saudáveis e felizes.
A verdade é que o HIV não discrimina pessoas devido à orientação sexual. O risco de contrair o vírus existe em qualquer relação sexual desprotegida, sendo você gay, hétero, bissexual. Os médicos deveriam sugerir que esse teste fosse para todas as pessoas que têm relações sexuais desprotegidas.
O meu nome é Felipe Canali e eu apresento este podcast no qual brasileiros compartilham como é viver com HIV aqui na Austrália. Receber um diagnóstico de HIV positivo pode ser assustador, mas a realidade de hoje é muito diferente do passado. O HIV não é mais uma sentença de morte, e sim uma condição de saúde controlável com tratamento médico adequado. Tomar a medicação diariamente faz com que a carga viral se torne tão baixa no organismo a ponto de ficar indetectável. E quando o vírus se torna indetectável, é possível ter uma vida completamente saudável, sendo permitido ter relações sexuais sem o uso de preservativo, engravidar, ter filhos e, mesmo assim, não transmitir este tipo de infecção viral para o parceiro, a parceira ou para o bebê. É importante deixar claro que o HIV é uma infecção sexual transmissível que pode afetar héteros, gays e bissexuais. E a melhor prevenção continua sendo o uso de preservativos, além de fazer exames periódicos e informação de qualidade. Converse sempre com o seu médico e pergunte sobre todas as formas de prevenção. No episódio de hoje, conversamos com o Augusto, que tem 32 anos, mora em Brisbane e se identifica como homossexual. E conversamos também com a Carolina, de 45 anos, que reside em Byron Bay e se identifica como heterossexual. Ambos tiveram nomes e vozes alterados para preservar as suas identidades. O Augusto vive com HIV há 10 anos e a Carolina há 2 anos. Ambos são residentes permanentes aqui na Austrália e são as provas vivas de que sim, é possível estudar, trabalhar e viver aqui no país sendo HIV positivo. E tudo isso recebendo tratamento gratuito aqui na Austrália. Para maiores informações sobre isso, procure sempre um agente de imigração qualificado. Eu converso agora com o Augusto. Você começou a se sentir doente e fez vários exames, incluindo o de HIV, e todos deram negativo. Porém, você continuou a se sentir doente e resolveu refazer o teste de HIV. Como foi esse processo?
Bem, em março de 2014, eu fiz meus exames periódicos, quando ainda morava no Brasil, incluindo o de HIV, e os resultados deram negativo. Logo em seguida, eu tive candidíase. Eu comecei a ter diarreia. Tomei remédio para minimizá-la, mas ela ia e voltava. Então, em julho, diante dessa situação, eu procurei um clínico geral, que solicitou outros exames e deu tudo normal, com exceção do resultado do HIV, que não saiu. Nesse sentido, eu fui definhando aos poucos. Tinha dias que conseguia ir trabalhar, outros não, porque me sentia muito fraco e sem energia. Porém, a minha mãe e o meu irmão ficaram preocupados com o meu caso e meu estado de saúde e decidiram ir diretamente no laboratório para perguntar o porquê o meu exame de HIV não ficava pronto. Foi aí que eles foram informados que meu resultado era positivo para HIV e assim foi que começou a minha jornada como uma pessoa vivendo com HIV, ainda no Brasil.
Então você demorou 3 meses para receber o resultado correto. E somente porque a sua mãe e o seu irmão foram até o laboratório pessoalmente. Você pensou em processar o laboratório naquela época?
Isso. Demorou 3 meses para receber o resultado. E eu pensei sim em processar o laboratório, mas naquele momento eu preferi não fazer nada, porque eu precisava de paz e justiça não te dá paz. E para evitar aborrecimento durante o tratamento, eu preferi não processar.
E como foi a sua reação quando você recebeu o resultado positivo para o HIV?
Bem, a minha reação foi tranquila. Aceitei minha condição, quase que imediatamente, e fui me cuidar. Claro, sempre há dúvidas e o estigma de ser uma pessoa vivendo com HIV, mas com o tempo a gente aprende a lidar com isso e fui fazer o que tinha que ser feito e cumprir com os protocolos necessários.
Bom, e a sua mãe e o seu irmão foram os primeiros a saberem. E me parece que depois disso você contou para toda a sua família e também para os amigos mais próximos. Como foi a reação deles?
Sim, claro. O meu irmão e a minha mãe foram os primeiros a saber, pois eles aqui foram no laboratório perguntar sobre o resultado do meu exame. Lembro-me que eu liguei para minha família de um por um para avisá-los sobre o resultado e recebi muito apoio de todos eles. Eles sempre estiveram do meu lado para me ajudar emocionalmente, fisicamente, aqueles que eram religiosos fazendo orações e sempre me apoiaram com muito amor e carinho. Dessa forma, a minha família toda sabe e os amigos próximos também.
Quando você descobre que está vivendo com HIV, é importantíssimo iniciar o tratamento o mais rápido possível. Por isso, a importância de fazer testes regulares. Você acha que por ter demorado 3 meses ou mais para iniciar o tratamento, isso acabou prejudicando a sua recuperação?
Sim. Como meu caso estava no estágio já avançado do HIV, precisei de mais tempo para me recuperar e acabei sendo internado umas 2 vezes até ficar 100%. É importante dizer também que eu tinha acesso gratuito a todos os remédios via SUS, lá no Brasil. E assim que me recuperei devido ao tratamento eficaz com um acompanhamento médico, eu nunca mais tive recaídas ou precisei ser internado novamente devido ao HIV.
Você passou a viver com HIV em 2014 no Brasil e em 2017 você veio morar na Austrália com um visto de estudante. Como foi esse processo?
Quando eu decidi vir para a Austrália em 2017... eu tive assessoria de uma empresa canadense, pertencente a uma brasileira, que me deu todo o apoio e suporte. A aprovação do visto foi normal, pois ninguém é barrado por ter HIV, a não ser que traga custos elevados ao país, o que não foi o meu caso. E quando cheguei aqui na Austrália, eu acabei procurando uma agência local para me auxiliar com a adaptação ao novo país que eu estava vivendo.
E como foi que você deu continuidade ao seu tratamento aqui na Austrália?
Eu trouxe umas caixas de remédio comigo para os primeiros meses, vivendo aqui na Austrália. O começo foi bem difícil, porque como um estudante, o meu inglês era bem fraco e eu ainda não tinha amigos. Quando os meus remédios estavam acabando, a minha mãe começou a me enviar medicação lá do Brasil. Ela coletava os remédios pelo SUS e me enviava via correio com uma prescrição médica traduzida e juramentada. Durante esse processo, eu tive uma consulta com um clínico geral aqui na Austrália e ele me deu um referral para o Melbourne Sexual Health Center, com a sigla MSHC. Lá eu conheci um infectologista que me ajudou bastante e também uma enfermeira que lembro até hoje com muito carinho dela, porque ela foi super simpática e humana. Na época, ela chamou até um intérprete para traduzir as informações, porque eu não me comunicava muito bem com o inglês. E ela me explicou tudo sobre apoio, redes e redes comunitárias para quem vive com HIV aqui na Austrália. Além desse suporte emocional, o MSHC viabilizou que eu passasse a receber gratuitamente todos os medicamentos por razões humanitárias. Eu recomendo muito os serviços do MSHC e tenho acesso à minha medicação gratuita até hoje, mesmo já sendo um residente permanente, porém agora eu uso o meu Medicare.
O seu relato é muito importante para reafirmar que a Austrália oferece tratamento gratuito para pessoas vivendo com HIV, seja você um estudante internacional, um residente permanente ou um cidadão. Você tinha me falado que procurou uma agente de imigração brasileira aqui na Austrália e ela tinha te falado que seria impossível conseguir uma residência permanente caso você fosse HIV positivo. Porém, você resolveu procurar uma segunda opinião. Me conta essa história.
Quando eu fui renovar meu visto de estudante, eu quis saber quais seriam as minhas opções e caminhos para continuar vivendo aqui. Fui inicialmente numa agência de imigração brasileira e ela me disse que seria impossível uma pessoa com HIV conseguir a residência permanente na Austrália. Inclusive, ela foi bem snob e me tratou com com desatenção e de maneira desrespeitosa. Ela disse que seria uma perda de tempo tentar um visto permanente. Mas eu não desisti e resolvi procurar uma segunda opinião, mas dessa vez com um agente de imigração indiana. Ela foi incrível e me explicou os caminhos. Eu poderia sim ser sponsorado por uma empresa ou conseguir um partner visa. Seriam as opções. Eu recomendo que quem tem HIV procure por um agente de imigração qualificado e, se for preciso, tente uma segunda ou terceira opinião. No meu caso, eu procurei duas agentes com qualificação e certificadas para o cargo, mas uma delas me passou uma informação errada e a outra agente foi simpática e me passou uma informação correta.
Desde 2017, você está num relacionamento afetivo com o seu parceiro, que é australiano, e ele não vive com HIV. Como foi contar para ele sobre a sua sorologia?
Nós somos um casal sorodiscordante, ou seja, eu tenho HIV e ele não. Um tempo depois que começamos a namorar, ele me chamou para morar junto. Mas aí eu disse que antes disso, a gente precisava conversar, porque eu precisaria lhe contar uma circunstância pessoal. Quando contei da minha sorologia, ele disse que não importava com isso e que me amava da mesma forma. O mais importante é que eu continuasse a fazer o meu tratamento e assim poderíamos ter uma vida completamente normal, sendo ambos saudáveis e felizes. Juntos, a gente resolveu contar para a família e amigos. E todos foram muito abertos, assim, receptivos, sem demonstrar qualquer tipo de preconceito. Nós estamos juntos desde 2017 e somente em 2022 foi que aplicamos para o Partner Visa. O processo ocorreu tranquilamente e atualmente vivo na Austrália como um cidadão permanente.
E por que que você decidiu me dar essa entrevista anonimamente? Antes que você responda, eu já te agradeço imensamente. Porque histórias como a sua possibilitam que a gente possa ouvir, aprender, diminuir ou extinguir o preconceito e contribuirmos para uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Agora sim, por favor, me responda.
Bem, eu decidi dar essa entrevista anonimamente porque, apesar da minha família e dos meus amigos serem pessoas esclarecidas sobre o assunto, eu sei que, infelizmente, essa não é uma realidade para muita gente e de muita gente. Há ainda muita desinformação e preconceito em relação ao HIV, e a maioria das pessoas não sabe que uma pessoa vivendo com HIV pode ter uma vida totalmente saudável se fizer o tratamento corretamente com acompanhamento médico. Eu acredito que temos que compartilhar informações relevantes e entrevistas como essas são muito esclarecedoras para a sociedade.
Provavelmente todos nós temos alguém na família, no círculo de amigos ou no trabalho que vive com HIV e a gente nem desconfia. Isso porque a pessoa está fazendo tratamento, está indetectável e leva uma vida completamente saudável. O que que você deixaria aqui de mensagem para que a gente encerre a nossa entrevista?
Eu levo uma vida normal desde que descobri ser uma pessoa vivendo com HIV há aproximadamente 10 anos. A vida não acaba quando você descobre ter HIV, ela apenas recomeça. Não me vejo diferente de qualquer outra pessoa sorodiscordante, nem me sinto mais frágil que elas. Contudo, tenho consciência da minha condição de saúde e administro meus remédios todos os dias na hora certa, faço exercícios físicos para melhorar o meu condicionamento físico e também para ajudar no tratamento. Acredito que cada pessoa processa o diagnóstico de HIV diferentemente. Entretanto, é preciso ter a consciência de que hoje em dia a doença é controlada e a pessoa pode ter uma vida normal, como qualquer outra. Para que isso aconteça, é importante aderir ao tratamento corretamente e fazer os exames regularmente.
E agora eu converso com a Carolina. Você estava num relacionamento estável com o seu namorado e depois de alguns anos juntos, você decidiu fazer um teste de HIV. O que que te motivou a fazer isso?
Após alguns anos que eu já estava morando aqui na Austrália, eu decidi fazer o meu primeiro exame de sangue, que foi motivado por alguns amigos terem descoberto que o meu namorado naquela época, com quem eu tinha uma relação de 2 anos, né, uma relação monógama, o acharam em um aplicativo de encontros sexuais. Então, antes de eu confrontá-lo, eu decidi ir direto numa clínica e fazer os exames de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. Inicialmente, a médica hesitou em solicitar o exame, achando que eu não estava no grupo de risco, mas eu insisti e eu queria fazer todos os exames, todos os testes. Então, foi um ato de desespero, porque eu estava muito assustada, em choque, o namorado tá me traindo, né? E então eu fiz os exames e isso mudou a minha vida para sempre, porque aí o exame voltou positivo para o HIV.
E qual que foi a sua reação quando você recebeu o resultado?
Quando eu recebi o diagnóstico, a minha descoberta foi chocante e inesperada. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o HIV. O que eu sabia sobre a infecção era uma visão distorcida, que fazia sentir como uma bomba relógio. Eu achava que todos ao meu redor estavam em risco, eu passei por vários períodos de angústia intensa e até mesmo tive pensamentos suicidas. Felizmente, eu não tomei nenhuma das atitudes naquele sentido. Até hoje eu não sei como eu consegui me recompor, mas algo dentro de mim morreu naquele dia. A Carolina feliz e radiante desapareceu naquele momento. Eu estava num visto de estudante e eu achei que era o fim de tudo, o fim da minha jornada, o fim do meu sonho australiano.
Eu fico feliz que o fato de você ter recebido o resultado positivo para o HIV não tenha sido o fim do seu sonho australiano. Pelo contrário, você realizou aí muitas conquistas e atualmente está aqui dando uma entrevista para também ajudar pessoas que vivem com HIV a realizarem os seus sonhos de viverem aqui na Austrália. Me conta uma coisa, esse aqui foi o seu primeiro exame ou você já tinha feito exames para HIV no Brasil?
Eu sempre fazia os testes de HIV no Brasil. Esse era um procedimento de rotina que a minha ginecologia sempre solicitava todos os anos, né? Exame de rotina no Brasil uma vez ao ano. E, além disso, como eu era doadora regular de sangue, eu era testada toda vez que eu doava, pois isso faz parte do processo. E eu doei sangue por mais de 5 anos e eu podia doar 3 vezes por ano. Então, a cada doação, eu realizava o teste e que me dava um certo controle sobre a minha saúde, sabe? Então, eu sempre fui muito regular fazendo exame, me cuidando, tomando todas as cautelas possíveis e imagináveis para, né, evitar que acontecesse comigo.
E me parece que algumas pessoas, elas ainda acreditam que o HIV ainda só faz parte da vida da comunidade LGBTQIA+. Inclusive, você falou que quando pediu o exame de HIV para sua médica, ela relutou um pouco e disse que não achava que você fazia parte do grupo de risco. O que você acha sobre isso?
A verdade é que o HIV não discrimina pessoas devido à orientação sexual. O risco de contrair o vírus existe em qualquer relação sexual desprotegida. Sendo você gay, hétero, bissexual, os médicos deveriam sugerir que esse teste fosse para todas as pessoas que têm relações sexuais desprotegidas. Eu recomendo para todas as mulheres que façam o teste regularmente, a cada 3 meses, e que usem sempre preservativo. Mesmo se estiverem tentando engravidar, insistam no teste. Hoje em dia não se pode confiar cegamente em ninguém, especialmente com tantos riscos envolvidos.
E você tinha me falado que toda a sua família mora no Brasil e você veio sozinha aqui morar na Austrália, né? Você contou sobre o seu diagnóstico para alguém da sua família ou para os seus amigos?
Sim, a minha mãe e o meu irmão sabem. Eu precisei contar para elas porque meu pai estava bastante debilitado, em coma devido à Covid-19 e ele faleceu 1 mês após o meu diagnóstico. Eu não pude voltar ao Brasil para me despedir, porque o meu médico disse que naquele momento o meu sistema imunológico estava bastante fragilizado e se eu fosse, eu morreria junto com meu pai. Então, foi muito doloroso, mas a minha família me apoiou, entendeu. Eu também contei para alguns amigos aqui na Austrália, logo após o diagnóstico, porque eu achava que eu iria morrer em breve. A maioria me apoiou, mas alguns me machucaram muito ao compartilhar essa informação com pessoas que não tinham a minha permissão.
Bom, você mora em New South Wales e, de acordo com as leis australianas, quem mora nesse estado não tem a obrigação de revelar o seu status, se tem ou não HIV, nem mesmo para o seu parceiro sexual, desde que você esteja fazendo o seu tratamento e seja indetectável. Dessa forma, você não irá transmitir o vírus. Inclusive, você revelar que alguém tem HIV sem autorização da pessoa pode ser considerado crime. E me fala uma coisa, o fato de ainda haver tanto estigma em torno do HIV acabou te motivando para dar essa entrevista anonimamente?
O HIV ainda carrega muito estigma e julgamento por parte das pessoas que não possuem educação e conhecimento sobre o assunto. Hoje em dia eu sou indetectável, o que significa que eu não posso transmitir o vírus para ninguém, porque eu tomo minha medicação diariamente, com acompanhamento médico, mas muitas pessoas ainda não entendem isso. E esse medo e ignorância sobre o assunto poderiam acabar me machucando e me deixando bastante chateado. Por isso, eu prefiro manter a minha saúde em privado, compartilhando essa informação apenas com quem realmente merece saber. O fato de eu saber que não posso transmitir o vírus me dá mais segurança, mas nem todos têm esse conhecimento. Eu espero que essa entrevista sirva para educar as pessoas e diminuir o preconceito em relação ao HIV, porque não é mais algo como era há 40 anos atrás. Hoje em dia é uma medicação por dia e a vida pode ser normal como qualquer outra pessoa, tão saudável quanto.
E você tinha me falado no começo dessa entrevista que quando recebeu o seu resultado positivo, você acreditou que ali seria o fim do seu sonho australiano. Porém, atualmente você é uma residente permanente. Me conta como foi o processo de aplicação do seu visto.
Sim, agora eu sou residente permanente e pretendo solicitar a cidadania em muito breve. O processo do visto não foi fácil. Para alguém que vive com HIV, é necessário solicitar uma dispensa de saúde, que se chama Health Waiver, o que significa que a aplicação inicialmente ela vai ser negada e depois você passa por uma revisão do governo considerando o custo do tratamento. Eu consegui o meu visto com o apoio do meu médico, que confirmou que eu sou indetectável, e de um advogado especializado. Juntos conseguimos demonstrar que a minha condição de saúde não afetaria a minha capacidade de contribuir para o país. E eu também precisei apresentar provas de que o meu parceiro e eu tínhamos condições financeiras para cobrir meu tratamento, além de cumprir, claro, os critérios exigidos pelo governo.
Você acabou de mencionar o seu parceiro, com quem atualmente você é casada, e juntos vocês deram entrada no Partner Visa. Ele não tem HIV e você tem. Sendo assim, vocês formam um casal sorodiscordante. Me parece que ele foi fundamental aí no seu processo, né, de recuperação após o seu diagnóstico. Me conta um pouco sobre isso.
Logo após o meu diagnóstico, eu iniciei um relacionamento afetivo com uma pessoa que não vive com HIV. E ele foi fundamental no meu processo de recuperação. Ele cuidou de mim quando eu estava deprimida por conta do diagnóstico e foi ele quem me educou sobre o HIV. Ele me fez perceber que o HIV não define quem eu sou e que o nosso relacionamento poderia ser completamente normal, desde que eu faça o meu tratamento médico.
Bom, a gente tem conversado muito, né, aí nas últimas semanas. Eu fiquei muito feliz que você concordou em dar essa entrevista para a SBS em português. E você tinha me contado que tem planos de se tornar mãe muito em breve. Me conta como que com o avanço da medicina e da ciência é totalmente possível engravidar de maneira segura sem que haja o risco de transmissão do HIV para o bebê.
Eu estou bastante empolgada para ter filhos. Isso é possível e seguro. De acordo com a medicina e a ciência, porque eu tomo uma medicação diária que suprime o vírus, tornando o vírus indetectável no meu corpo, o que significa que eu não posso transmitir o vírus do HIV para ninguém por meio de relação sexual e nem mesmo para o bebê. Esse conceito é científico e conhecido como indetectável é igual intransmissível. Isso significa que o vírus não será passado durante as relações sexuais ou na gravidez. E tudo se resume em manter o compromisso com a minha medicação diária.
O HIV não mata, o HIV não te deixa doente, o HIV não te impede de ter um relacionamento, o HIV não te impossibilita de ter filhos, e o HIV não fecha as portas para quem deseja ter um visto permanente na Austrália. Tudo isso desde que você faça o tratamento médico e tome a medicação adequada. Me fala qual que é a importância de se buscar um apoio profissional, médico e psicológico, quando se vive com HIV.
O suporte médico é fundamental para garantir o tratamento adequado, seja iniciado o mais rápido possível. Né? Isso ajuda a pessoa a se tornar indetectável, fortalecendo o sistema imunológico e reduzindo o risco de infecções oportunistas. É muito importante fazer os exames regulares, exercícios físicos e ter uma alimentação saudável também. Esses são cuidados essenciais. Já o apoio psicológico também é vital, porque o diagnóstico pode ser devastador. Eu recomendo que as pessoas procurem profissionais bem informados e educados sobre o HIV, para evitar que o trauma se agrave ainda mais.
Muito obrigado pela sua entrevista. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o que que você diria para alguém que acabou de descobrir um resultado positivo para o HIV, principalmente para as mulheres?
Eu diria que, embora o choque possa ser imenso e que o futuro pareça incerto, existe vida depois do diagnóstico. Você pode voltar a ter uma vida completamente normal, voltar a brilhar. Estar sempre bem informado sobre seu estado de saúde abre uma porta para tratamentos eficazes que podem ajudar a viver uma vida longa e saudável. A mensagem que eu quero trazer é de esperança, porque sim, é possível ter uma vida completamente normal, mesmo vivendo com HIV. E nunca se esqueça, os testes regulares são a melhor forma de cuidar de si mesmo e dos outros.
Pessoas vivendo com HIV na Austrália podem encontrar suporte, tratamento gratuito e serviços especializados em diversas organizações espalhadas pelo país. E a SBS em português preparou uma lista que você encontra na versão escrita deste podcast.